Internacional. E para esclarecer as causas e os efeitos desse terremoto seguido por tsunami, a repórter Júlia Guimarães conversou há pouco com o professor do Instituto de Geociências da UFMG, Alauá Saad. Acompanhe.
Professor, o Japão sofre aí frequentes abalos sísmicos. É, inclusive, há 2 dias o país sentiu um terremoto, mas de menor intensidade, e chegou a haver alerta de novos tremores para o fim da semana. Por que que o Japão sempre sofre tanto com esses terremotos aí de intensidades diferentes?
Porque o Japão é um conjunto de ilhas, né? E esse conjunto de ilhas seria o resultado de contatos de placas de crosta terrestre, né, que se chocam uma com a outra. E aí tem uma que sobe em cima da outra, ou inversamente, aquela placa em condições oceânicas, ela passa por baixo daquela que constitui a ilha. E a ilha vai emergindo, né, continuamente. Então, essa fricção que ocorre no contato entre essas duas placas é que gera justamente essa onda de choque.
Dessa vez, o terremoto foi registrado a 130 quilômetros da costa e a 24 quilômetros de profundidade no oceano, né? Nesses casos de tremores no oceano, podem ocorrer réplicas desse tremor, ou seja, novos abalos aí ou novas ondas?
Sim, essa sismicidade de contatos de placas que a gente chama de forma de subdução são de magnitude elevada. E geralmente, quando começa a liberação de tensões, começa com algumas ondas de choque preliminares, que vem antes do grande rompimento, né, que ocorreu, então, dessa vez. Então, você tinha um choque anterior, que era que prenunciava, né, a ocorrência de algo maior, e depois você tem também o que a gente chama de aftershock, dos choques posteriores, né, que podem também ter magnitude bem razoáveis. Porque, claro, pela magnitude que atingiu, 8.9, que é praticamente próximo ao máximo que a gente conhece, né, é mais provável que seja o maior. Mas não elimina a possibilidade de ter outros choques depois, com magnitudes razoáveis também e perigosas.
Professor, essas réplicas aí que são possíveis de ocorrer, geralmente elas ocorrem em quantos dias? Por exemplo, o terremoto ocorreu hoje. Até quando podem ocorrer réplicas desse mesmo tremor?
Olha, não tem regra para isso. Pode ser no dia seguinte, pode ser que tenha 3, 4 no mesmo dia seguinte, como isso pode ocorrer uma semana depois, pode continuar até meses depois. Se tiver ainda uma continuidade do movimento dessas duas placas, que não tenha resolvido ainda a geometria desejada naturalmente, então vai continuar.
Inclusive foram emitidos aí alertas para vários países, né? Austrália, Nova Zelândia, para o Havaí, nos Estados Unidos.
Tudo que é Pacífico, né? Principalmente, tudo que está dentro daquilo que a gente chama o círculo de fogo do Pacífico, a probabilidade de receber uma onda dessa existe em qualquer uma dessas regiões.
Professor, os alertas chegaram, inclusive, a ser emitidos para países mais próximos aqui do Brasil, né? Esse tsunami pode chegar aí com força aqui na América do Sul?
Bom, com força não sei, porque à medida que a distância ela vai atenuando, né, a amplitude dessas ondas. Mas a probabilidade de chegar até esses países da costa oeste da América do Sul, ela existe, vai ser variada em função da posição do país.
Professor, em se tratando aí de terremotos, né, a comparação é inevitável. A gente sabe que aquele terremoto que atingiu o Haiti em janeiro do ano passado alcançou magnitude 7. E a gente tem relatos de mais de 200 mil mortos. Por enquanto, o número de vítimas no Japão parece aí ser menor. Por que que há essa diferença?
Primeiro, a infraestrutura, né? Tudo no Japão é construído e previsto, né, em função da ocorrência de terremoto. Segundo lugar, terremoto no Japão tem aquelas barreiras, né, em previsão da tsunami, com grandes portões de aço e tudo, que a semana passada já tinham sido fechadas com aquele primeiro aviso. Por outro lado, tem também essa questão da preparação da população, né? Da logística criada no Haiti, não tem nada disso automaticamente. É claro que a população, primeiro, ela não recebe a informação a tempo, e mesmo se ela receber a informação a tempo, ela não sabe o que fazer, para onde ir.
Esse foi o professor do Instituto de Geociências da UFMG, Aloá Saad, explicando a ocorrência do terremoto que devastou a costa do Japão. Você acompanha mais informações sobre o tremor de terra no país asiático ainda nesta edição do Jornal UFMG.